Olá, iniciamos o programa Comunicadores Sem Fronteiras, um projeto piloto para as rádios de língua portuguesa. Visite nosso site www.comunicadoressemfronteiras.com.br.
Notícias, entrevista, utilidade pública, a voz da comunidade aqui. Hora de notícias.
Pastor é flagrado furtando dízimo de fiéis da Igreja Universal em São Paulo. Um pastor evangélico de 36 anos foi flagrado por câmeras de segurança furtando R$ 2.900 do dízimo de fiéis de uma unidade da Igreja Universal do Reino de Deus em São José do Rio Preto, a 441 quilômetros de São Paulo. O crime foi descoberto após o pastor responsável pelo departamento financeiro da igreja perceber que parte do dinheiro que ficava em uma sacola havia sumido. Ele recorreu às gravações do sistema de monitoramento e descobriu a autoria do furto. De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito foi chamado pelo colega para dar explicações sobre o caso e confessou o crime. Ele assumiu que realmente pegou a quantia de 2,9 mil e que também teria cometido outros furtos anteriormente, informa registro policial. Após a conversa entre os pastores, o suspeito devolveu o dinheiro aos cofres da igreja. 10 horas mais tarde, os religiosos foram até a central de flagrantes da cidade para registrar o caso. Em depoimento, o suspeito confirmou toda a história narrada pelo pastor que fez o flagrante. O artigo 155 do Código Penal Brasileiro prevê prisão de 2 a 8 anos para quem comete algum tipo de furto. Apesar do crime, o pastor pegou o dinheiro da igreja e foi liberado após o registro do boletim de ocorrência. O delegado de plantão alegou no BO que, apesar de o delito ser passível de prisão em flagrante, não foi possível prender o pastor, já que o registro não foi feito logo após o crime e que não houve perseguição contra o suspeito. A vítima, igreja, não teve qualquer prejuízo, bem como o crime não foi cometido com violência ou com grave ameaça, e por esta razão, por hora, deixa de ser lavrar o auto de prisão em flagrante, justifica. O UOL conversou pelo telefone com o pastor que descobriu o crime, mas ele não quis dar nenhuma declaração sobre o ocorrido. Já o pastor que furtou o dinheiro não atendeu nenhuma de nossas ligações. A reportagem também questionou o Departamento de Comunicação da Igreja Universal do Reino de Deus, que não se posicionou até o fechamento desse texto. Fonte: Notícias Cristãs. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br. Pastor evangélico, 2 outros mortos na Nigéria no ataque Fulani, 7 sequestrados. O reverendo Alubara Aldu, da denominação da Igreja Evangélica Winning All, na Nigéria, foi assassinado junto com outros 2 durante um ataque conduzido por supostos radicais Fulani na manhã de domingo, enquanto a violência mortal contra os cristãos no estado de Kaduna continua. 3 foram mortos e 7 foram sequestrados durante ataque de agressores armados que dizem ser da etnia Fulani em 2 comunidades da Adara, no estado de Kaduna, no sul. A Organização de Direitos Humanos, com sede em Londres, Christian Solidarity Worldwide, observa que o ataque começou por volta das 2 horas, horário local, quando uma milícia invadiu a comunidade de Buda, no distrito de Buda, da área de governo local de Cajuru, uma região que foi duramente atingida nos últimos anos por mortes de violência comunitária perpetuada por supostos radicais da comunidade pastoril Fulani. A organização não governamental credenciada nas Nações Unidas, que trabalha a mais de 20 países, relata que os mortos foram identificados como Aldu, o pai de 5 filhos de 45 anos, Adamu Tata, de 40 anos, pai de 4 filhos, e Ishaku Peter, de 37 anos, pai de 5 filhos. Aqueles que teriam sido sequestrados da comunidade durante o ataque são Sani Peter, de 25 anos, e Esther Sani Peter, de 20 anos. Os agressores também atacaram a comunidade vizinha de Kamara Haimi, no bairro de Buda, onde os sequestraram Grace Matilde, de 16 anos, ou Aminu, de 35 anos, Danfulani Makaranta, de 37 anos, Namiji Galma, de 36 anos, e Ali Mussa, de 36 anos, um ano de idade. O coração do CSW está com aqueles afetados pela violência contínua no sul de Kaduna, disse o presidente executivo do CSW, Mervyn Thomas, em um comunicado. Expressamos nossas mais profundas condolências a todos aqueles que perderam entes queridos nos ataques recentes e continuamos a pedir uma ação eficaz por parte do estado de Kaduna e dos governos federais nigerianos para garantir a libertação imediata, incondicional e segura de todos aqueles raptados e para garantir que os perpetradores sejam levados à justiça. Em uma declaração compartilhada pela mídia nigeriana, o presidente da Adala Development Association, Oemi Diomaimari, classificou o ataque de domingo como premeditado e não provocado. Mas Mari denunciou a violência da comunidade Adara que sofreu nos últimos anos. Em 2019, um representante da comunidade Adara viajou para Washington, D.C. para testemunhar sobre a situação difícil que a comunidade enfrenta, já que centenas foram mortos e milhares deslocados de suas terras ancestrais. Fonte: The Christian Post. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br. Quando a alegria parece estar longe. O que faz quando tenta de tudo, mas ainda assim a alegria parece distante? Você leu sua Bíblia em silêncio e em voz alta. 5 versículos de cada vez, até livros inteiros de cada vez. Você colou promessas de cartões nos quadros brancos e nas costas da sua mão. Você se reuniu com o povo de Deus, desabafou com os amigos, procurou por pecado impenitente. Você orou, você orou, sozinho e com os outros, em seu quarto e em longas caminhadas. Talvez em desespero, você tenha saído em retiros espirituais, jejuando por longos períodos, atendido a impressões que pensavam ser de Deus. Mas ainda assim, escuridão, silêncio, dúvida. Ele me ouve? Ele me conhece? Ele está aí? Eu sou dele? Lembrete simples: às vezes, quando a alegria parece distante, precisamos ouvir alguns lembretes simples. Por simples lembretes, não quero dizer soluções simplistas. Você já deve ter ouvido um quinhão conselhos de pessoas que, apesar de bem intencionadas, assumem que o problema não é tão ruim, a solução não é tão difícil, basta fazer X, eles dizem, se eles ao menos soubessem. A Bíblia nunca nos entrega soluções tão simplistas. No entanto, lembra-nos de repetidas vezes de verdades simples que estamos propensos a esquecer. Tais verdades podem não levantar a escuridão, mas elas podem brilhar para nós como estrelas entre as nuvens. E lembramos-nos de que há um mundo de luz que não podemos ver, fortalecendo-nos a continuar e a andar até o amanhecer. No Salmo 40, o rei Davi dá quatro lembretes simples para aqueles cuja alegria parece distante. A escuridão é normal. Deus está próximo. A alegria está a chegar. Espere nele. A escuridão é normal. Davi lembra-nos primeiro que as estações das trevas são normais para o povo de Deus. E estações é a palavra certa lá. O Salmo 40 não descreve a tristeza de uma tarde, mas uma escuridão longa e teimosa. Observe, por exemplo, a extensão da escuridão de Davi. Esperei pacientemente pelo Senhor. Ele começa pelo Salmo 40, verso 1. Nunca aprendemos quanto tempo Davi ficou sentado nas sombras. Sabemos apenas que, por um tempo, ele clamou ao Senhor e recebeu em troca aquelas palavras miseráveis: espere. Veja também a persistência da escuridão de Davi. No ponto médio do Salmo, parece ter escapado do poço do desespero e do atoleiro da lama, Salmo 40, verso 2. Mas então, inesperadamente, ele recua, Salmo 40, verso 11 e 13. Seu retorno à cova quase o desfaz, meu coração me falha, Salmo 40, verso 12. Por fim, observe a presença contínua da escuridão de Davi. No final do Salmo, Davi ainda se vê envolvido pelas sombras. Em vez de se regozijar, ele lamenta. Eu sou pobre e necessitado. Em vez de louvar, ele implora. Não te demores, ó meu Deus. Salmo 40, verso 17. A canção de Davi, da felicidade perdida, encontrada e perdida, novamente castiga nossas expectativas de alegria nesta era. Sua expectativa, juntamente com a de tantas outras, nos lembra que não devemos agarrar o céu tão cedo. Todas as coisas ainda não foram feitas novas. Todas as emoções ainda não são inteiras. Toda a alegria ainda não é nossa. Enquanto andamos num corpo frágil, carregamos um inimigo mortal. Nossa alegria, embora real, será misturada à escuridão. A escuridão, por mais angustiante que possa sentir, é uma escuridão compartilhada. Compartilhando com salmistas, profetas e apóstolos, compartilhada com santos diante de nós e do nosso lado. E compartilhamos, é claro, com nosso Salvador. Não estamos num caminho não trilhado. Lembra C.S. Lewis, antes na estrada principal, Letter de Malcolm, página 44. Deus está perto. Preto não é a única cor do pincel de Davi. No entanto, este salmo, tão cheio de melancolia, é, no entanto, mais do que o equilibrado pela esperança. Escuridão é normal, sim, mas Deus está próximo. Mesmo quando as orações de Davi parecem não ouvidas no céu, elas foram de fato capturadas pelo Deus que nunca saiu do seu lado. Salmo 40, verso 1. Mesmo quando Davi se viu novamente na cova, Deus se aproximou dele com firme amor e fidelidade. Salmo 40, verso 11. Mesmo quando Davi se sentia pobre e necessitado, seu coração quase falhando com ele. Salmo 40, verso 12. Ele podia, no entanto, dizer: o Senhor cuida de mim. Salmo 40, verso 17. Mas, se Deus está tão perto, poderemos perguntar: por que as trevas são normais? Às vezes, é claro, a escuridão é a nossa própria culpa, como a de Davi, pelo menos em parte. Salmo 40, verso 12. Deus sempre está perto, mas nós mesmos entramos na cova. Muitas vezes, no entanto, o povo de Deus fica na escuridão sem culpa própria. E nesses momentos, lembramos-nos de que o Senhor nos dá, de fato, que nos amou até a morte, e tem alguns propósitos que só podem ser percebidos à meia-noite. Não precisamos procurar além do filho maior de Davi, cujos passos ecoam neste salmo. Salmo 40, verso 6 a 8 e Hebreus, capítulo 10, verso 5 a 7. Comparando com a escuridão que Jesus suportou, a de Davi era apenas uma sombra passageira. Ninguém estava mais perto de Deus do que o próprio filho. No entanto, o caminho de ninguém foi mais sombrio. Resista a julgar a proximidade de Deus como você pelo brilho do seu céu. Se você pertence a Jesus, você não é abandonado ou esquecido. Seu Senhor, por mais infinito que seja, cuida de si. Salmo 40, verso 17. A alegria está a chegar. A proximidade de Deus, então, não significa que nunca andaremos nas trevas. Isso significa, no entanto, que a escuridão nunca é um fim, mas apenas um meio. Os trilhos, não as estações. O caminho para casa, não a lareira. Na escuridão, Deus afia as cordas das nossas almas, preparando-nos para o louvor vindouro. No tempo de Deus, a alegria que parecia tão distante de Davi retornou. Ele me chamou e pôs meus pés numa rocha, tornando meus passos seguros. Ele colocou um novo cântico na minha boca, um cântico de louvor ao nosso Deus. Salmo 40, verso 2 e 3. A lembrança da alegria perdida e restaurada o encoraja a orar no final do salmo, quando a alegria mais uma vez foge dele. Alegre-se e exultem, porém todos que te buscam, todos que amam a tua salvação, digam sempre: grande é o Senhor. Salmo 40, verso 16. A confiança de Davi na alegria vindoura não significa que sua escuridão não era assim tão profunda, afinal. Significa que a alegria, para os que estão em Cristo, é sempre mais profunda e mais segura do que a escuridão. Eternamente mais profunda, infinitamente mais segura. Você pode não sentir a verdade disso agora, mas você pode, na esperança contra a esperança, imaginar-se cantando novamente, rindo novamente, dizendo a todos que ouvirão: grande é o Senhor. A alegria perdida não precisa ficar perdida para aqueles em Cristo. Isso não acontecerá. Embora sua alegria em Cristo mal pareça existir agora, um dia voltará a brilhar em chamas, mesmo que a escuridão permaneça em grande medida durante o resto de sua peregrinação terrestre. Um dia você permanecerá firme na rocha, seus pés não escorregando. Um dia você cantará uma nova música, sua boca não suspirará mais. Por mais trevas que você enfrente nessa batalha pela alegria em Deus, é, como Samuel Rutherford coloca, não dignas de ser comparadas com a nossa primeira noite de boas-vindas no céu. The Loveliness of the Christ, página 21. A plenitude da alegria está chegando, cristão. A alegria excessiva, a alegria eterna, num mundo sem fim. Esperem nele. A promessa da alegria que vem não pertence a todos que andam nas trevas. No entanto, pertence àqueles que, mesmo nas trevas, nunca param de procurar a Deus. Observe a frase da qualificação da oração de Davi. Alegre-se e exultem, porém, todos que te buscam. Salmo 40, verso 16. O último lembrete de Davi, então, chega até nós como uma exortação. Esperança em Deus. Continue esperando pelo seu Deus, mesmo quando ele parece demorar. Continue se agarrando às promessas dele, mesmo quando parecer que ele o abandonou. Continue gritando por ele, mesmo quando ele não tiver certeza de que ele ouve. Continue procurando o rosto dele, mesmo quando não quiser menos. Recuse a tentação quando se sentir cansado de esperar para se perder atrás de uma mentira. Salmo 40, verso 4. Algum refúgio além de Deus que prometa alívio imediato. Espere, apegue-se, ore, busque e confie que seu Deus virá. Em breve, a escuridão não será normal, mas inexistente. Deus não está apenas próximo, mas visível. A alegria não será apenas real, mas plena e eterna. Como Thomas Kelly escreve em Louve o Salvador, o que o conhece. Então estaremos onde deveremos estar. Então seremos o que deveremos ser. Coisas que não são agora, nem poderão ser. Em breve serão nossas. Artigo original de Scott Hubbard. Fonte, artigos cristãos. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. Restrições governamentais à religião em todo o mundo atingem um recorde de um estudo anual da Pew. Dados recém-divulgados de um estudo de andamento da Pew Research Center mostram que as restrições governamentais à religião em todo o mundo atingiram um nível recorde em meio aos aumentos nas restrições governamentais à religião nos países da Ásia e Pacífico, principalmente. A Organização de Pesquisas Apartidárias publicou na terça-feira o resultado do seu 11º estudo anual de restrições à religião. A série de relatórios anuais faz parte do projeto Pew Templeton Global Religion Futures e analisa até que ponto as sociedades em todo o mundo infringem as crenças e práticas religiosas. Os dados mais recentes disponíveis são de 2018, através de um estudo que classifica 198 países e territórios pelos níveis de restrições governamentais à religião e também pelos níveis de hostilidades sociais contra a religião nesses países. Todos os estudos ao longo da última década foram baseados no mesmo índice de 10 pontos. Em 2018, o nível médio global de restrições governamentais à religião, ou seja, leis, políticas e ações de funcionários que afetam as crenças e práticas religiosas, continuou a subir, atingindo um nível mais alto desde que o Pew Research Center começou a rastrear essas tendências em 2007, escreveram os autores do novo relatório. O relatório foi de autoria da Pew Research Associates, Samira Majuddar, e do Diretório de Pesquisa Religiosa da Pew, da Virgínia Vila. Ao Índice de Restrições Governamentais, GRI, do estudo mede leis, políticas e ações que restringem as crenças e práticas religiosas. A GRI apresenta 20 medidas de restrições que incluem desde esforços por parte dos governos para proibir religiões específicas até a proibição de conversão e fornecer tratamento preferencial a um ou dois mais grupos religiosos.
Os pesquisadores da Pew vasculharam mais de 12 fontes de informações disponíveis publicamente e amplamente citadas, como os relatórios anuais do Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre a liberdade religiosa internacional, bem como relatórios anuais da Comissão dos Estados Unidos sobre liberdade religiosa internacional. Além disso, os pesquisadores se referiram aos relatórios de vários órgãos europeus e das Nações Unidas. Eles também vasculham relatórios de várias organizações não governamentais independentes. De acordo com a Pew, o aumento de 2017 a 2018 foi relativamente modesto, mas ajudou a contribuir para o aumento substancial das restrições governamentais à religião em mais de uma década. Em 2007, o primeiro ano de estudo, a pontuação média global no índice de restrições do governo foi de 1,8. Acrescenta o relatório. Depois de algumas flutuações nos primeiros anos, a pontuação média tem aumentado continuamente desde 2011 e agora está em 2,9 para 2018, o ano completo mais recente para o qual há dados disponíveis. Os autores afirmam que o aumento nas restrições governamentais globalmente reflete uma variedade de eventos e tendências, incluindo um aumento de 2017 a 2018 no número de governos usando as forças para coagir grupos religiosos. Os usos das forças incluem detenções e abusos físicos. A Pew descobriu que 28% dos países, 56, têm restrições governamentais, altas ou muito altas, à religião. De acordo com o estudo, 25 países com restrições governamentais, altas ou muito altas, a religiões que estão na região da Ásia-Pacífico, o que significa que metade dos países da região tem níveis altos ou muito altos de restrições governamentais à religião. No Oriente Médio ou no Norte da África, 90% dos países da região, 18, têm níveis alto ou muito altos de restrições governamentais à religião. Das 5 regiões examinadas no estudo, o Oriente Médio ou Norte da África continuará a ter um nível médio mais alto de restrições governamentais em 2018, 6,2 em 10. Concluiu o estudo. No entanto, a Ásia e o Pacífico tiveram maior aumento em sua pontuação média de restrições governamentais, passando de 3,8 em 2017 para 4,4 em 2018, em parte porque o número maior de governos na região usou a força contra grupos religiosos, incluindo danos materiais, detenções, deslocamento, abuso e assassinatos. Os dados revelaram que 62% dos países, 31 de 50, na Ásia e no Pacífico, experimentaram o uso governamental da força relacionada à religião. O total de 31 é o maior do que 26 em 2017. Embora o aumento se deva, em grande parte, às concentrações de restrições governamentais de baixo nível à religião em lugares como Armênia e Filipinas, o relatório enfatiza que a região também viu vários casos de uso generalizado da força do governo contra grupos religiosos. O relatório chama Mianmar por seu deslocamento em massa de muçulmanos Rohingyam e outras minorias, como cristãos, que foram deslocados pelos combates entre os militares birmaneses e grupos étnicos. O relatório da Pew também chamou Uzbequistão, que tem cerca de 1.500 prisioneiros religiosos muçulmanos na prisão sob acusação de extremismo religioso ou por pertencer a grupos proibidos. Os autores observaram que outros países, como a China, registraram altas históricas em suas pontuações gerais de restrições governamentais. De acordo com a Pew, a China continua a ter a pontuação mais alta no índice de restrições do governo de todos os 198 países e territórios no estudo. A China esteve perto do topo da lista de governos mais restritivos em cada ano desde o início do estudo. Em 2018, atingiu um novo pico em sua pontuação, 9,3 em 10, afirma o relatório. O governo chinês restringe a religião de várias maneiras, incluindo a proibição de grupos religiosos inteiros, como a movimentação Falun Gong e vários grupos cristãos, proibindo certas práticas religiosas, invadindo locais de culto e detendo e torturando indivíduos. A China também mantém pelo menos 800 mil e possivelmente até 2 milhões de uigures e outros muçulmanos étnicos na província de Xinjiang em campos de detenção, projetados para apagar identidades religiosas e étnicas. A Índia está entre os países que alcançaram o maior recorde em sua pontuação GRI em 2018, com 5,9 pontos em 10. A Índia recebeu maior pressão dos grupos internacionais de direitos humanos nos últimos anos, pois houve um aumento no nacionalismo hindu, que liderou a perseguição de cristãos e outras minorias religiosas. Além disso, as leis anticonversão em alguns estados foram usadas para prender cristãos. Na Índia, as leis anticonversão afetaram grupos religiosos minoritários, explicou Pio. Por exemplo, no estado de Uttar Pradesh, em setembro, a polícia acusou 271 cristãos de tentarem converter pessoas drogando-as e espalhando mentiras sobre o hinduísmo. Além disso, ao longo do ano, os políticos fizeram comentários visando as minorias religiosas. Em 2018, o Tajiquistão registrou um recorde histórico com a pontuação GRI de 7,9 em 10, pois 2018 foi o ano em que o governo do Tajiquistão alterou sua lei religiosa, aumentando o controle sobre a educação religiosa no país e sobre aqueles que viajam para o exterior para fazer educação religiosa. A nova lei exigia que grupos religiosos relatassem atividades a funcionários do governo e obtivessem a aprovação do Estado para nomear imãs. Ao longo do ano, o governo tajique continua a negar o reconhecimento oficial dos grupos religiosos minoritários, mas, como as testemunhas de Jeová, afirma o relatório. Em janeiro, as testemunhas de Jeová relataram que mais de uma dúzia de membros foram interrogados pela polícia e pressionados a renunciar à sua fé. A Tailândia também registrou um recorde histórico no GRI em 2018, quando o governo instituiu redes de imigração visando e prendendo centenas de imigrantes e refugiados que não tinham status legal, incluindo cristãos e muçulmanos Hamadi no Paquistão e cristãos Motignardes do Vietnã. Além da Ásia-Pacífico, Oriente Médio e Norte da África, a África subsaariana foi a única outra região do mundo a experimentar um aumento em seu nível médio de restrições governamentais em 2018. Pio observa que a região atingiu novos máximos depois de anos de crescimento constante. Enquanto o uso da força pelo governo contra grupos religiosos diminuiu na região, tanto no assédio a grupos religiosos quanto a violência física contra grupos minoritários aumentaram, explicou os autores. De acordo com os dados da PIL, 40 dos 48 países da África subsaariana sofreram alguma forma de assédio governamental de grupos religiosos, enquanto 14 países tiveram relatos de governos usando coerção física contra minorias religiosas. Na maioria cristã de Moçambique, funcionários do governo teriam detido arbitrariamente pessoas que pareciam ser muçulmanas em resposta à crescente insurgência extremista islâmica no país. De acordo com a análise, a Europa mostrou um pequeno declínio em seu nível médio de restrições governamentais à religião, enquanto as Américas permanecem estáveis. Entre 2017 e 2018, as Américas continuam a experimentar os níveis mais baixos de restrições governamentais à religião em comparação a outras regiões. Fonte: The Christian Post. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br.
Tetelestai, produção brasileira, será lançada na América do Norte. A série Tetelestai, que conta as principais histórias bíblicas desde a criação do mundo à ressurreição de Jesus Cristo, será lançada na América do Norte em parceria com a 360 YUP. A produção audiovisual brasileira foi gravada pela Luz em Ação e Light in Action, com 11 episódios. A série foi lançada no Brasil em 2019 e está disponível em diversas plataformas, como Believe, Look, Vivo Play e Now. O material também está disponível em algumas línguas do site Tetelestai, inclusive em árabe e libras, língua brasileira de sinais. gravada principalmente no Nordeste, e com o apoio dos missionários e igrejas brasileiras que se envolveram no projeto. O objetivo é usar o material para evangelizar. Ao todo, foram mais de 1.000 voluntários engajados nas gravações, entre eles os atores, figurantes e a equipe técnica. O time de voluntários também ajudou na confecção de adereços, incluindo os figurinos, espadas, chicotes, entre outras coisas que foram usadas para produzir as cenas. Toda a produção foi feita tendo em mente o impacto que poderia causar nas nações. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas da série e dos guias do estudo são direcionados para o projeto Tetelestai, que, por meio de parcerias com voluntários, ministérios e missionários no mundo todo, trabalha na tradução, dublagem e distribuição de conteúdo para os povos não alcançados pela Palavra de Deus. O lançamento na América do Norte está previsto para a partir de 26 de outubro, quando sairá em DVD, TVOD e TV. Em 26 de novembro, sai pelo Arco Evitar e em janeiro de 2021, pela plataforma de streaming Purifix. Fonte Gospel Prime. Esta e outras notícias você pode ler no nosso site jornalismogospel.com.br.
Pastor, plágio é mais que roubo? Eu conheço um jovem pastor estudante que recentemente descobriu que o pastor líder da sua igreja estava rotineiramente plagiando sermões. Este homem estava pregando sermões de outros pastores, sem qualquer citação ou crédito das fontes originais, apresentando a congregação com o trabalho original do pastor líder. Durante o meu tempo relativamente curto no ministério pastoral, fiquei chocado e desanimado com a prevalência do plágio dentro dos púlpitos evangélicos. O plágio pastoral parece comum, não raro, e é uma séria ameaça à saúde de pastores e congregações. O plágio pastoral pode ser definido como pregar ou escrever as ideias únicas de outras pessoas, esboços, percepções, exemplos, de tal forma que faça com que a congregação acredite nas ideias originais do pregador. No cerne de todo plágio estão dois pecados. Primeiro, o roubo. E segundo, o engano. Quando um pregador plagia, ele não está apenas tomando uma decisão imprudente ou se envolvendo em indiscrição imatura. Ele está violando o 8º e 9º mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 15 e 16. Ele está insultando um Deus verdadeiro e santo. Razões comuns. O que levaria um pastor a roubar o de outro pastor e intencionalmente enganar seu rebanho? Aqui estão três razões comuns. Primeiro, sentir-se oprimido ou deprimido. Deste lado da sepultura, nós, pastores, ainda temos que experimentar a redenção de nossos corpos. Romanos 8, 23. Somos suscetíveis a nos sentirem oprimidos ou emocionalmente esgotados. Esses momentos podem ser causados por pressões externas, por exemplo, pastorear em uma pandemia, ou por angústia interna, por exemplo, uma batalha prolongada contra depressão ou ansiedade. Em meio a estas temporadas tempestuosas, roubar o sermão de outra pessoa pode parecer menos impensável do que a luz do sol. Quando confrontados com essa tentação, devemos nos lembrar que transigir e pecar nunca ofereceram descanso duradouro, que está em Tiago, capítulo 1, versos 14 a 17. Segundo, sentindo-se inadequado em comparação. Hoje, com apenas alguns cliques, podemos cruzar continentes e séculos para encontrar os maiores sermões dos maiores pregadores, de Agostinho a Spurgeon, Piper e outros. Cercadas por tais vozes brilhantes e articuladas, nossas próprias habilidades podem começar a parecer mundanas e inadequadas, se não mantivermos nossos olhos no pastor-chefe e nas ovelhas que ele colocou ao nosso redor, será fácil sucumbir ao coquetel nocivo da inveja desencorajada. Pastor, lembre-se de quem o colocou entre suas ovelhas, não foi Spurgeon, e prepare um sermão para a sua glória. Lembre-se da voz que você deseja ouvir dizer muito bem, não é de Piper, e pregue para o seu bom prazer. Terceiro, preguiça. A liderança das ovelhas pode ser um fardo, conforme Hebreus capítulo 3, verso 17. Pregar e ensinar a palavra é uma tarefa difícil, digna de dupla honra, que está baseado em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Além disso, no coração de cada homem existe uma aversão pecaminosa ao trabalho. Diante disso, não é de se admirar que o plágio seja abundantemente em tantos púlpitos. O plágio é fácil. Você pode encontrar facilmente o conteúdo do sermão online. Pastor, resista a essa tentação e trabalhe duro na área em que você recebeu. Desculpas comuns. No entanto, já ouvi várias objeções que procuram desculpar o plágio. Aqui estão três. Primeiro, todo mundo faz isso. Ouvi essa desculpa de um presbítero de uma igreja cujo pastor principal tinha acabado de ser descoberto plagiando outros irmãos. Não tenho dúvidas de que a motivação desse irmão era defender e amar um irmão mais velho. No entanto, a ideia de que a prevalência de um pecado de alguma forma diminui sua seriedade moral é uma falácia. Todos podemos concordar que o adultério é comum entre os evangélicos americanos. Todos nós também podemos concordar que a frequência do adultério em nada diminui sua gravidade ou a natureza desqualificadora do pecado. Segundo, tive permissão para usar esse material. Essa é uma das desculpas mais comuns e, à primeira vista, pode parecer legítima. Muitos pregadores hoje publicam seus sermões online e dão a outros permissão total para usar esse material. Diante disso, alguns perguntam: como usar esses sermões pode estar errado? Esta pergunta interpreta mal o pecado fundamental do plágio. Sim, o plágio é duplamente um pecado quando envolve o roubo direto das ideias de outras pessoas. Mas o roubo não é o pecado central do plágio. O pecado central do plágio é a desonestidade. Essa desonestidade, uma representação falsa da realidade em benefício próprio, está na cerne do plágio pastoral. Minha mãe é professora universitária e depara-se com o plágio quase regularmente. Uma das respostas mais comuns que ela recebe quando um aluno é pego é: isso é do trabalho de minha amiga. Ele ou ela me deu permissão para usá-lo. Obviamente, essa resposta não tira o aluno de problemas. Por quê? Porque o principal problema não é se você tem permissão para usar o material. É a desonestidade de apresentar o trabalho de outra pessoa como se fosse seu. 3. Esta igreja precisa de um pastor que seja mais do que apenas um pregador. Eu ouvi essa desculpa em primeira mão de um pastor que foi pego plagiando sermões. É verdade que uma igreja precisa de pastor líder para ser mais do que apenas um pregador e, às vezes, atender a várias necessidades da igreja. Parecerá mais do que qualquer homem pode suportar. Mas devemos tratar a necessidade de uma congregação de mais do que um pregador como uma desculpa para negligenciar a pregação ou, no caso mencionado acima, como uma justificativa para roubar e mentir. Sim, sua igreja precisa de um pastor líder que seja mais do que apenas um pregador, mas certamente não precisa de um pastor líder que seja menor que um. Subir a árvore, cave na sujeira. Prepare-se para pregar. Com tudo que você tem, é difícil, é cansativo, mas vale a pena. Não apenas por causa das ovelhas, mas também por causa da sua alma. As palavras escritas de Deus são doces como mel e preciosas como ouro, baseado em Salmos 19, 10. Sua compreensão precisa saboreá-los, armazená-los em seus corações, maravilhar-se com seu valor. Como pregador, Deus chamou você para ser os meios humanos primários pelos quais está a saborear milagroso e maravilhoso é realizado. Para que isso aconteça de maneira que Deus deseja, porém, você deve primeiro saborear e maravilhar-se com a palavra. Seu atalho de usar o fruto do suor de outra pessoa. Pastor, corte a árvore interpretativa mais alta para encontrar um mel mais doce. Escave o solo rochoso de palavras e frases para segurar o ouro em suas mãos. Então, vá exultar com o rebanho que Deus lhe deu. Em seguida, faça novamente na próxima semana e na próxima, até que o chefe do pastor apareça. 1 Pedro, capítulo 5, verso 4. Não se contente com nada menos. Não se contente com o pecado fácil do plágio. Hayden Hefner atua como pastor dos ministérios estudantis da igreja Brigway em Oklahoma City, Oklahoma. Ele acabou de concluir um mestrado em estudos teológicos em Southwestern Baptist Theological Seminary e planeja começar a trabalhar para um MDiv na primavera de 2021. Fonte, The Gospel Coalition. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br.
Olá, eu sou o pastor e missionário José Eduardo Viana. Convido você a estar estudando comigo os comentários traduzidos da Bíblia em espanhol. Bíblia Devocional de Estudo da Liga Bíblica Internacional da Sociedade Bíblica da América Latina, antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, revisão de 1960. O programa chama-se Navegando pela Bíblia. O conteúdo pode ser lido e ouvido completo no aplicativo Igreja Digital. Informações no site diariodeummissionario.iolasite.com. Acompanhe semanalmente nessa rádio nossos estudos. Veja os dias e horários na grade de programação. Seja bem-vindo e vamos navegar pelos capítulos da Bíblia comigo. Olá, ouvintes desta rádio, te chamo para uma ótima oportunidade você fazer um curso gratuito de diretor de rádio. Mais que um locutor, você aprenderá cada semana como administrar sua rádio web, comunitária ou mesmo comercial. Técnicas inovadoras de marketing e administração de quem tem anos de trabalho. Quer saber mais? www.estudioescolacomunica.com.br. Repetindo, www.estudioescolacomunica.com.br. E continue ouvindo a programação desta rádio comigo.
Tenha sua rádio web com novos serviços. Você poderá programar no Auto DJ pacote de anúncios para colocar e tocar em horas definidas. Tocar a hora também programada e muito mais. Grátis app para sua rádio. Também poderemos fazer sua página web com sistema de gerenciamento online ou sistema Joomla com lindos templates. Entre em contato 0 operadora 11 3522-9908 0 operadora 11 3522-9908 ou por Skype Comunicadores SF. Skype Comunicadores SF.
Iniciamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol da Liga Bíblica Internacional, antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, com referências. Você também pode assistir a esse programa em diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com. Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvmissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Seja bem-vindo a bordo e vamos começar nossa navegação.
Olá, paz do Senhor, sou o pastor José Eduardo e vamos continuar nosso estudo navegando pela Bíblia, agora no livro do Evangelho de São Lucas. O tema principal, como um jubiloso musical. Se bem Lucas abarca essencialmente o mesmo território que Marcos e Mateus, ele já deixa transparecer seu próprio enfoque nos primeiros capítulos. Mateus começa seu evangelho com uma formal genealogia familiar. Marcos inicia o seu em uma passagem desértica, abrasado pelo sol. Lucas se distingue deles ao começar seu evangelho com uma alegre celebração. Segundo Lucas, as circunstâncias que rodeavam o nascimento de Cristo se assemelhou a seu jubiloso musical. Os personagens se vão apinhando no cenário. Sucessivamente aparece um encarnecido tio avô, uma assombrada virgem, uma anciã e vacilante profetisa. Todos sorriem de par em par e, ao dar-lhes a ocasião, se põe a cantar. Apenas recuperada do sobressalto de ver um anjo, Maria se lança a cantar um formoso hino. O ancião sacerdote Zacarias rompe sua mudez de 9 meses dizendo um famoso poema. E João Batista salta de alegria no ventre de sua mãe. Capítulo 1, verso 44. E quando Jesus faz finalmente sua entrada a este mundo em um oculto estábulo, o céu se enche de anjos que cantam. É evidente que algo especial que gestava no planeta Terra. A história dividida em dois. Ao ler o relato de Lucas, você recebe a impressão que se desejava captar com suas palavras o espírito do grande gozo que o anjo havia profetizado. Capítulo 2, verso 10. Algo inédito e radicalmente bom estalava em meio de umas tristes e desesperançados aldeãos que viviam em um remoto rincão do Império Romano. O autor declara, no capítulo 1, verso 1 a 4, haver investigado muitos informes acerca da vida de Jesus. Certos detalhes íntimos que aparecem nos dois primeiros capítulos demonstram que recorre especialmente a testemunhas presenciais, já que nenhum outro evangelista reuniu tanta informação. Esta cuidadosa atenção de detalhes e o subjacente trono de gozo caracterizam o livro de Lucas. O nascimento de Jesus efetivamente dividiu a história em dois. Nós mesmos damos constância dele cada vez que escrevemos um fechamento. O Evangelho de Lucas nos retrocede ao mundo antes de que houvesse um antes de Cristo e um depois de Cristo. Ou seja, que nos transporta aos começos da vida de Jesus. Ainda hoje, quase 2000 anos depois, a comemoração do nascimento de Jesus é a causa de regozijo. Durante a época de Natal, comemos melhor, nos sentimos melhor dispostos, escutamos músicas comemorativas, contemplamos os relatos navideños e cantamos canções. Nossos sentimentos de celebração são suaves ondas expansivas, remoções do notável momento em que Deus se fez homem e viveu nessa terra. Como ler Lucas, é muito provável que Lucas não haja alcançado conhecer pessoalmente Jesus. Porém, como era um consagrado converso da igreja primitiva, acompanhou o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Em 3 de suas cartas, Paulo fala de Lucas com grande afeto. Tal como a memória de sua introdução, Lucas chegou eventualmente à convicção de que era necessário estabelecer um relato cuidadosamente investigado da vida de Cristo. Circulavam por aqueles, então, muitos relatos dos diversos níveis de qualidade. Porém, Lucas se abarcou a entrevistar testemunhas presenciais e a redatar um bem considerado resumo. Seu livro exibe escrupulosamente e atenciosamente aos detalhes. Começa com o nascimento de Jesus e culmina com sua ascensão aos céus. Você verá por si mesmo que o Evangelho segundo Lucas é um livro de cativante excelente leitura. Lucas era um escritor muito talentoso e os relatos que escreveu fazem ganho uma posição sobremaneira entre os clássicos do Rico e Lázaro. Assim como vemos reconhecido que o de Marcos é um evangelho de ação, também venhamos a reconhecer que o livro de Lucas é um evangelho das relações interpessoais. Sua delineação dos personagens é ótima. Ao ler Lucas, preste atenção especialmente à variedade de grupos étnicos, religiosos, econômicos e sociais que ele menciona. Pense logo nos diversos grupos humanos que há em seu país, como pensa que responderia cada um deles ao Jesus encarnado? Note especialmente de amplas seções de Lucas que apresentam material que não aparece em nenhum outro escrito, a saber como Lucas 1 e 2 e 10 a 19. Vamos agora caminhar por esses primeiros capítulos. O capítulo 2, verso 1, o tema muda para fechamento baseado nos imperadores. Entre os escritores bíblicos, somente Lucas se pôs a fechar aos acontecimentos que descreveram usando como referência aos imperadores romanos. Se havia proposto, capítulo 1, verso 1 a 4, escrever um relato completo e bem investigado da vida de Jesus, o que implica também colocar ditos acontecimentos em seu contexto histórico. Devido ao censo aqui mencionado, Maria teve que viajar desde a aldeia em um avançado estado de gravidez. Como resultado, o Messias nasceu em Belém, cumprindo-se assim a antiga profecia. Já no capítulo 2, verso 41, o tema muda: a infância de Jesus. A maioria dos programas da celebração do nascimento usa o Evangelho segundo Lucas como base para sua meticulosidade enquanto aos feitos do nascimento de Jesus. E somente Lucas nos permite fechar uma breve vista aos primeiros anos da vida de Jesus. Por esta razão, muitos eruditos creem que Lucas deve haver entrevistado a Maria, a mãe de Jesus, durante a investigação da vida de Jesus. Já no capítulo 3, verso 38, o tema muda para um evangelho para os gentios. O evangelho segundo Mateus traçava as raízes de Jesus até chegar a Abraão, pai da raça judia. Porém, Lucas provavelmente é o único escritor não judeu do Novo Testamento. Enfatizou as boas novas que eram para todas as nações, não só para os judeus, em consonância com dito propósito, ao estender a linhagem de Jesus até chegar ao primeiro homem, a Adão. No capítulo 4, verso 26, o tema muda para duras palavras para os judeus. O livro de Lucas enfatiza o enfoque e a atração universal do Evangelho. É nas histórias do Antigo Testamento, que aqui se mencionam, a da viúva de Serepta e de Naamã, Deus enviou o profeta a fazer milagres em benefício aos estrangeiros, não judeus. Dito em ênfase, escandalizou aos judeus, que se viam a si mesmo como o único povo escolhido de Deus. As palavras de Jesus resultaram ser tão inflamatórias que a multidão tratou de matá-lo. Pelo que sabemos, Jesus nunca regressou a Nazaré. E aqui nós ficamos até o capítulo 6, onde dá essa abertura tão magistral ao livro de Lucas. Lucas já mostra Jesus de uma forma diferente. Ele começa com alegria, com festas. Como foi dito aqui no texto, Lucas foi o único não-judeu a escrever o Evangelho. Ele foi direcionado mais para o povo culto, ou seja, para os gregos, onde tinham a cultura de perfeccionismo e mostrava Jesus de forma perfeita. Então, nessa forma de apresentação de um grande rei, não tinha uma melhor forma do qual apresentar com festas. Nós queremos apresentar você também, e é uma maneira de apresentar que Jesus faz festa ao coração quando entra na vida de uma pessoa. Nós devemos lembrar que a vida cristã Não é uma vida triste, não é uma vida recatada, não é uma vida somente de tristezas, mas de alegria, de reconforto, de conforto em todos os dias, porque nós temos alguém que nos conforta e nos dá esperança. Ainda que as lutas sejam tão grandes, ainda que as situações sejam tão difíceis, o único caminho, que ainda que a psicologia tenta falar de todas as coisas possíveis, a Bíblia é considerada o livro mais altruísta que existe na Terra. É tão misterioso isso que todas as casas, inclusive no território brasileiro, todos desejam ter a Bíblia Sagrada dentro da sua casa. É como um talismã. Não deveria ser como um talismã, mas é uma maneira, é uma oportunidade que Deus está dando para que as pessoas não discriminem ou não deixem de conhecer a sua vida e mostrar que Ele quer o melhor para seus corações. Nós devemos exemplificar isso como festa. Se você gosta de mostrar a Jesus como uma pessoa feliz e festa, use muito bem o livro de Lucas, do qual apresenta as festas judaicas, e é um livro que mostra o exemplo das coisas que para um povo não judeu. Ele fala de situações aqui totalmente diferentes, e isso completa muito a vida do qual devemos exemplificar para todos os povos. Que você possa ter a oportunidade de ler esse livro. Esse livro é muito empolgante. Nós vamos continuar lendo os capítulos seguintes, parte por parte desse estudo, dessa Bíblia em espanhol, no qual tem materiais muito ricos, muito preciosos, para que possamos aprender a cada dia a conhecer mais a vontade de Deus e o amor de Deus para nossos corações. Que Deus te abençoe poderosamente. Que vamos ao dia de amanhã, nesse mesmo programa, nesse mesmo horário, e continuar estudando a Bíblia Sagrada. Aqui vos fala é o pastor José Eduardo. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Terminamos nosso programa Navegando pela Bíblia, um programa de estudos e entendimento da leitura bíblica baseado na Bíblia em espanhol, da Liga Bíblica Internacional. Antiga versão de Casiodoro de Reina, revisado por Cipriano Valera, com referências. Você também pode assistir a esse programa em
diariodeummissionario.iolasite.com e também no blog navegandopelabiblia.blogspot.com.
Tendo qualquer dúvida, nos escreva tvemissões@gmail.com. Locução, radialista e jornalista José Eduardo. Produção, Comunicadores Sem Fronteiras Brasil. Até o nosso próximo programa.
Você ouviu o nosso programa Comunicadores Sem Fronteiras, um projeto piloto para as rádios em língua portuguesa. Acompanhe nosso ministério pelo nosso site www.comunicadoressemfronteiras.com.br.